Podcast Unesp.
O vazamento de uma série de mensagens trocadas no aplicativo Telegram revelou que a Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, atuava em sintonia com o então juiz Sérgio Moro, responsável por julgar os casos ligados à operação em primeira instância. Os arquivos foram divulgados pelo site The Intercept Brasil no início desta semana e mostraram que Moro e o procurador do Ministério Público Federal, Delton Dallagnol, combinavam ações tomadas pela Lava Jato. Em algumas mensagens, o hoje ministro da Justiça dá sugestões a Dallagnol e até indica uma possível pista contra o ex-presidente Lula. Porém, além de expor a legitimidade da Lava Jato, o episódio também realçou a fragilidade da segurança de todos os cidadãos usuários de mídias e meios de comunicação digitais, como WhatsApp, Facebook, e-mails em geral, entre outros. Resumindo, ninguém está totalmente sigiloso e todos podemos sofrer ataques de hackers. Mas vale sinalizar que o ataque não tem a ver com o conteúdo, ou seja, cada qual é responsável pelas suas mensagens. Nesse sentido, o aplicativo Telegram informou que no caso específico sofreu um poderoso ataque de negação de serviço. Em mensagem publicada nas redes sociais, a empresa fala que houve o DDoS Attack, que afetou usuários na América e em outros países. Mark Detzgeld, mestre em relações internacionais sobre ação de normas de governança de internet pelo curso Santiago Dantas, comenta as legalidades e ilegalidades no vazamento das mensagens entre Moro e Lava Jato.
O caso do vazamento das mensagens do Telegram do ministro Moro, no caso nós temos que olhar desde o princípio já para esse modo que está sendo tratado como um vazamento, né? Ele sofreu um ataque, né? Um ataque que popularmente seria chamado um ataque hacker, uma invasão. Portanto, isso não é algo que é da alçada legal, é algo ilegal. Claro, o conteúdo em si tem que ser analisado pela sociedade e tem que ser usado para formar uma opinião das pessoas, com certeza. Mas a facilidade de você fazer algo manipulado, de você mudar o conteúdo dessas mensagens, ainda mais que elas são num formato de prints, que é facilmente editável por qualquer um. Então, por mais que exista uma veracidade nas mensagens, sempre que se encontra esse tipo de conteúdo, é necessário fazer uma análise muito fria, né? Nós sabemos que a internet não é exatamente muito especializada em fazer análises frias de eventos atuais, mas imediatamente após o lançamento da matéria no The Intercept, já começaram a surgir uma série de montagens e uma série de fabricações em cima do post original. Então nós temos que ter muita atenção quando ocorre alguma coisa desse tipo, que por mais que às vezes corrobore com o nosso ponto de vista político, é muito importante nós prestamos atenção.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.